Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara.
Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
10! Nota 10!
O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida.
Ao vivo é muito pior.
Eu sou a Camila Quintão.
E eu, o Danilo Corsi.
E no episódio de hoje, como prometido, vou falar sobre as vedetes brasileiras. Se no meu episódio passado, duas semanas atrás, eu apresentei para vocês o teatro de revista, hoje vamos falar sobre as vedetonas que fizeram muito sucesso e se meteram em muitos escândalos, na história em especial do Rio de Janeiro. Então vamos ter amantes de presidente, tiros, ciúmes, drama, dança, comédia e, claro, a história de mulheres muito talentosas que dançavam, cantavam, atuavam, desciam de escadas sem olhar os degraus e, em especial, encantavam durante décadas do século XX. Mas antes de eu começar essa história, vamos a um recadinho dos nossos patrocinadores. O primeiro deles é o siteguy.dev. Se você quiser colocar no ar um projeto de site institucional, uma lojinha online ou mesmo criar um aplicativo do nada, entre em contato com nossos amigos do SiteGuy. Eles vão ajudar vocês com qualidade incrível e um precinho camarada. Se disser que veio daqui, ganha um desconto extra. siteguy.dev. E Danilo, o que aqueles queridinhos do lindíssimos do Drink mandaram pra gente hoje?
O vinho de hoje é o La Vanidosa Rioja Graciano 2021, um vinho tinto espanhol feito 100% com as uvas Graciano e que combina perfeitamente com carré de cordeiro, filé à grelha e ratatouille, o prato, não sabemos se o filme. Esse vinho é saboroso, tem uma cor rubi intensa e reflexos violáceos, ou seja, muito fino e elegante. Está por R$ 90 lá no drinco.com.br. Brinde história?
Tchim, tchim.
Tchim, tchim.
Bem, para começar, já aviso que esse episódio foi inspirado mais uma vez pelos livros de Neide Veneziano. Nesse caso, o livro As Grandes Vedetes do Brasil, que foi lançado pela coleção Aplauso em 2010 pela Imprensa Oficial. É um livro com a história de muitas vedetes e também muitas fotos lindíssimas, vale conferir. E outra coisa que eu preciso dizer é que, claro, não vou conseguir falar sobre todas as vedetes aqui. Vou falar sobre o grande trio das vedetes brasileiras, Virgínia Lange, Mara Rúbia e Nélia Paula, sobre a Angelita Martínez, porque ela tem um escândalo en passant, e sobre vedetes com histórias divertidas. Lembrando que já temos um episódio sobre Elvira Pagã e sobre A Luz del Fuego, que Leila Diniz, considerada por muitos a última vedete, também tem um episódio, e que algumas personagens, como Dercy Gonçalves e Bebi Ferreira, comediantes, atrizes e vedetes, merecem aqui também seus próprios episódios. Então vamos lá, muitas curiosidades e fofoca por aqui. Vou começar falando de uma vedete antes das vedetes que causou furor no Brasil, ainda no final do século XIX, quando ainda não eram chamadas de vedetes. As moças de teatro de variedades faziam muito sucesso com a macharada. E causavam polêmica também, que até Machado de Assis foi reclamar das meias justas das mocinhas. Naquela época, tinha um teatro no Rio de Janeiro chamado Alcazar Lyric, em que as moças dançavam cancã. Eram chamadas, então, de cocotes ou alcazalinas.
Será que é necessário explicar o que é um cancã?
Todo mundo sabe o que é cancã, não? É aquela dancinha que as mulheres ficam de lado e levantam a perna. Perninha. A mais famosa dessas alcazalinas foi uma francesa chamada Aimée. Segundo a descrição, Mademoiselle Aimée era uma mulher provocante, de olhos cintilantes, nariz fino, boca pequena, pernas perfeitas, boa voz e muito inteligente. Ela levava os homens à loucura e teve até assassinato por causa dela nesse teatro. Ela ficou 4 anos se apresentando no Rio e, quando foi embora, dizem que riquíssima, com mais de 1,5 milhão de francos e joias, as mulheres correram para o porto para dar graças pela partida, num texto da época.
Mulheres ajoelhadas, agradecidas pelos céus, padres que voltavam tranquilamente a rezar as suas missas, roceiros que regressavam às suas lavouras, empregados públicos que iam de novo assinar o ponto nas repartições, casais que se reconciliavam, estudantes que prosseguiam os estudos, soldados que se lembravam de seus quartéis.
Olha aí.
E aí Machado de Assis também se declarou. Ela era uma francesa que em nossa língua se traduzia por amada, tanto nos dicionários como nos corações.
Furacão da Copa.
E aí você já imaginou todas as mulheres no porto agradecendo porque a mulher foi embora?
Devia ser espetacular essa mulher.
É, Aimée. A segunda que eu vou falar é a Pepa Ruiz. Pepa era espanhola, mas começou sua carreira no teatro em Portugal. Era conhecida como a Arquigraciosa. Eu amei essa designação, a Arquigraciosa. Por favor, Danilo, agora você vai começar a me chamar de Arquigraciosa?
Vou.
Minha mulher, a Arquigraciosa. Ela veio para o Brasil no final do século XIX com um espetáculo de muito sucesso chamado Tintim por Tintim, no qual ela interpretava nada menos do que 24 personagens. E aqui ela se encantou pelo país e decidiu ficar. Aí ela se especializou em fazer tipos brasileiros e teve uma vida de muito sucesso aqui. Era o caso daquela baiana espanhola com sotaque português. O que você acha disso, da baiana espanhola com sotaque português?
Ah, sei lá, eu acho que legítimo. Pelo menos ela estava tentando, né?
Sim. Aí vale destacar também nessa mudança de século a Cinira Polônio, que era um sucesso nas peças de Artur de Azevedo e uma mulher cultíssima, que falava 4 idiomas, era cantora, compositora e maestrina. Ela fez bastante sucesso porque era extremamente elegante, além de muito moderna. Nunca se casou, assumiu sua carreira e foi vivendo a vida assim. Um feito na época. Ela também, por ser tão culta e refinada, conseguia unir o erudito ao popular, se tornando ainda mais admirada. Impressionante, não, Danilo?
É, pra época era um feito e tanto.
Outra dessas mulheres que nunca se casou e assumiu uma vida amorosa agitada era Maria Lino. Ela era italiana e ficou conhecida como a Rainha do Maxixe, a Dança Proibida. Basicamente, eu achava que era lambada a Dança Proibida, não é?
Anos depois.
Então a maxixe era a Dança Proibida. Basicamente, não pegava bem dançar maxixe entre o século XIX e o começo do século XX. Era a Dança Proibida nos salões. Mas nas revistas, tudo bem. Ela, então, arrasou dançando nos palcos. E arrasou tanto que foi para Paris, onde divulgou e se tornou La Reine du Tango Brasilienne, né? A Rainha do Tango Brasileiro. Segundo um dos homens que era caído de amor por ela, ela era uma demônia. Possuía olheiras lânguidas que traíam uma vida de vícios inconfessáveis. O que você achou dessa descrição?
Bem radical.
Eu não possuo olheira lânguida que trai uma vida de vícios inconfessáveis, né?
Não.
Ai, que bom. Bem, os anos 20 se dividiram entre duas vedettes, que arrasaram nos palcos e eram arqui-inimigas na vida real. Otília Amorim, que era mais brejeira e brasileira e uma grande cantora, o Mário de Andrade adorava ela, e Margarida Max, que era mais moderninha e europeia no sentido visual. Em 1924, Margarida fez uma revista chamada A Emancipada, e lá começa a usar o cabelo à la garçon, bem curtinho. Isso fez com que a moda pegasse e ela fosse também lançadora de tendências. As duas super vedettes, Otília e Margarida, ficavam então se alternando na preferência do público, que na verdade né, tinha lugar para as duas porque elas eram diferentes. Aí vale falar de Aracy Cortez, que não só foi uma grandíssima vedette, como também uma grande cantora. Aracy era vizinha de Pixinguinha, amiga da família, e começou sua carreira aos 16 anos de idade. Aliás, conta a história que a primeira vez que ela foi cantar, ela ficou tão nervosa que desmaiou. Mas como ela cantava muito, segundo ela mesma, Aracy era apoteose, acabou conquistando os compositores cariocas que queriam muito que ela gravasse suas músicas. Para ter uma ideia dos sucessos que ela gravou, e muitos dos quais ela apresentou ao público, são Aquarela do Brasil, Boneca de Piche, No Rancho Fundo, Jura, Tem Francesa no Morro, Tico Tico no Fubá, Yes Nós Temos Banana, e o grande sucesso, Ayoyo, que se chama Linda Flor, e foi o primeiro samba-canção brasileiro. Mas como ela era apoteose, não lidava bem com a concorrência. E vinha surgindo no caminho Virginia Lane, a vedete das vedetes. As duas tiveram vários entreveiros, mas apesar de Aracy Cortez ser considerada uma grande artista, no posto de vedete, Virginia Lane ganha, como logo mais vamos descobrir. E aqui vale uma pausa para entender que agora, nesses anos 1940 e 1950 que eu estou, né, o sistema de vedetes muda. Com Walter Pinto, que eu já falei no episódio do Teatro de Revista, surgem papéis definidos para as artistas. E a gente vai conhecer um pouquinho. Então, tá menos importante para mais importante. Primeiro, são as girls, que são as bailarinas que dançam nas filas e que antes eram chamadas de coristas. É meio dançarina do Faustão, sabe? Sempre no fundo do palco. Depois, vem as vedetinhas, que são 6 ou 8 meninas que acompanham a vedete maior em seus quadros, como apoio. Havia vedetinhas da Virginia Lane, da Mária Rúbia. Eram umas paquitas vedetes, assim, tipo, apoio. Aí tem a vedete de quadro, que é uma vedete B, que tinha um quadro dela, mas não era uma estrela nem nada, ela tinha um destaque médio. Aí tinha a vedete de espetáculo, que como o próprio nome diz, é a vedete do espetáculo todo, que ao lado do cômico formavam a dupla principal. Eram as grandes atrações da noite. E por último tem a estrela, que é a vedete do espetáculo que já tinha chegado à notoriedade, então era apresentada como estrela da companhia e era tipo a bambamam, ela que deslocava realmente as multidões, né? Outra coisa curiosa que eu preciso contar é que nessa época dos anos 40 e 50, já existia nus nos espetáculos, mas a censura proibia que a pessoa pelada se mexesse. então eram chamados de nus estáticos. Basicamente, era uma mina pelada na lateral do palco. Mas as vedetes não ficavam peladas, só coristas, girls ou modelos contratadas. E aí, Danilo, você já fez algum nu estático?
Acho que não.
Nunca ficou parado, pelado, num canto de um espetáculo?
Eu saiba, não.
Eu achei muito engraçado isso. Imagina, tipo, você pode ficar pelado, mas você não pode se mexer.
É, porque daí as pessoas não prestam tanta atenção, né?
É, eu achei engraçadíssimo. Quem nessa época também tinha um teatro e não só trabalhava como vedete, como também era escritora de revista sob o pseudônimo de Alberto Flores, era Mary Daniel, a mãe do Daniel Filho. Aliás, é engraçado isso porque o Daniel Filho é o sobrenome dele, sabia? Eu não sabia disso.
Sabia.
O pai chamava Juan Daniel e a mãe Mary Daniel. A filha que ele teve no casamento com outra vedete de sucesso, chamada Dorinha Durval, Carla Daniel. Uma outra boa história é da menina Isa Rodrigues, que era conhecida como Shirley Temple brasileira, pois começou a fazer sucesso novíssima, uma vedete mirim. Era filha de atores e cantava e sapateava, e foi considerada uma das primeiras crianças prodígio artísticas do Brasil. Na verdade, por anos ela sustentou os pais, pois era uma super mini estrela, tipo a Maísa dos anos 40. Porém, os pais foram bestas e não aceitaram o convite de Hollywood para ela contracenar com a própria Shirley Temple em um filme. Já imaginou? No final, ela acabou dando uma pausa na carreira para estudar, mas aos 26 voltou aos palcos, com relativo sucesso. Nem perto do que tinha quando era criança, mas algum sucesso.
Tipo a Patrícia Marques.
Tipo a Patrícia Marques. Tipo a Maísa.
Tipo a Maísa?
É, então. Ela era uma maisinha. Agora vamos chegar à primeira da trinca das grandes vedetes, aquelas que moviam multidões. Mara Rúbia. Ela era conhecida como Loira Infernal. Nascida no Pará, ela casou com 17 anos, teve 3 filhos, se separou e foi para o Rio com o filho mais velho. Procurando emprego, descobriu que se largasse o emprego que ela tinha de secretária e virasse girl, seu salário seria um terço maior, o que permitiria trazer os outros filhos para o Rio. E assim começou a carreira artística dela. Ela foi o maior sex symbol do Brasil nos anos 40 e 50, e fez 8 espetáculos do Walter Pinto como estrela. Junto com Virginia Lane, eram consideradas as estrelas de máxima grandeza, em especial por terem feito juntos o espetáculo Eu Quero Essa Saricá, considerado o maior sucesso da história do teatro de revista no Brasil. E ela não parou, também atuou no teatro de comédia, na televisão e no cinema. E por falar em Virginia Lane, vamos lá. A Virginia Lane era minúscula, com pouco mais de 1,50 m, e por isso inventou as plataformas para poder dançar e ficar um pouco mais alta. Mas como tinha pernas lindas, ela inventou também o maiô bem cavado para mostrá-lo. Ou seja, era uma garota esperta e fazia dos limões uma limonada. Ela era também dentuça, bem dentuça, mas nada disso impediu essa mulher de ser considerada a mais importante vedete do Brasil, além de ter sido amante oficial de Getúlio Vargas por mais de 15 anos.
Corajosa ela, né?
Olha ela! No começo, ela era cantora de rádio e crooner, cantando muito em cassinos. Ela sempre foi cantora e ia gravar durante a vida mais de 30 discos. Em 1947, ela estreou num teatro de revista e roubou a cena de uma outra grande vedete da época, Salomé Parisio. Depois disso, se uniu à companhia Walter Pinto e se tornou a grande estrela. E ela era completa. Ela cantava, dançava e tinha uma veia cômica muito grande, então ela conseguia improvisar muito bem. Do maior sucesso de revista dela, O Quero Sassaricar, saiu a música Sassaricando, marchinha que depois virou sucesso também na voz da Rita Lee, né? E tinha uma novela com o mesmo nome, do Silvio de Abreu. Aliás, por conta do sucesso dessa música, a confeitaria Colombo, no Rio, tem a hora do chá Virginia Lane. Tudo por conta da quantidade de clientes que eles ganharam pelo versinho. O velho, na porta da Colombo, é um assombro, sassaricando. Por causa desse versinho, todo mundo ia lá na porta da Colombo e tal, e divulgou pra caramba a confeitaria. Em 1950, ela recebeu do próprio Getúlio o título de A Vedete do Brasil. O que eu achei meio chuncho, já que ele era amante dela. O que você acha?
Ah, legislando em causa própria, como ele sempre fez, né?
É, mas é engraçado, assim, ele foi padrinho do casamento dela depois que eles pararam de ser amantes. Tipo,
sim.
Meio estranha a relação deles. Bem, Salomé Parisio, que eu falei que seria desbancada pela Virginia Lane, também foi muito importante e ainda recebeu a chance de substituir Carmen Miranda em Nova York. Ela foi em 1960 para Nova York e fez um espetáculo que foi um grande estouro de público, com ela rebolando lindamente. Porém, quando ela estava prestes a gravar seu primeiro filme e ser apresentada como a nova Brazilian Bombshell, a mãe dela quebrou o fêmur e ela voltou ao Brasil para cuidar da mãe. Acabou o sonho americano, mas ela manteve uma carreira importante no Brasil ainda.
Por conta de um fêmur?
Por conta de um fêmur.
Dava para chamar um amigo, não? Para tomar conta por um tempo?
Era uma idosinha, né? Foi isso. Os anos 1950 foram evoluindo para apresentar talvez o que a gente pudesse chamar de as vedetes nudistas, das quais já falamos aqui. Elvira Pagã e Luz Del Fuego. E também duas das últimas grandes vedetes, Zaquia Jorge, que decidiu ser uma vedete empresária que investiria em outras partes da cidade e democratizou o acesso à revista, criando um teatro em Madureira, na periferia do Rio. Com isso, espetáculos menores, mas ainda cheios de glamour, apareceram nas partes mais populares do Rio por preços mais acessíveis. Ela cortou um dobrado, mas conseguiu fazer esse modelo funcionar. Zaquia, infelizmente, teve uma morte por afogamento bastante controversa, na qual ela encontraram ela afogada, já sem vida, durante um piquenique do grupo do teatro. Disseram que ela estava completamente bêbada e intoxicada depois de brigar com seu companheiro, mas não acharam 1 miligrama de álcool ou entorpecentes no seu corpo. Muitos levantaram a possibilidade de assassinato, mas essa morte virou um mistério. Se fosse nos Estados Unidos, já ia ter um filme, esse episódio do CSI, né?
Ah, certeza, certeza. Mas aí ela foi assassinada, quase. Você não tinha nada no sangue ali.
Mas falaram que ela estava muito bêbada, mas sei lá, mas também. Tava, perícia brasileira vai saber como que tiraram esse sangue. É. Não sei. Enfim, mistério. Talvez a última grande estrela da nova geração tenha sido Nélia Paula. Ela, junto com Virginia Lani e Mara Rúbia, formariam a trinca das vedetes de maior sucesso da história do país. Se Virginia e Mara começaram nos anos 40, Nélia só iria estrear em 1951. Mas sua trajetória foi de um sucesso absoluto e ela reinou como uma das maiores vedetes durante todos os anos 50. Fez o caminho de ir para teatros menores, se tornar uma estrela do Walter Pinto e depois foi para o cinema e a televisão. Das vedetes, ela ainda teve uma sobrevida nos humorísticos, como Chico City. Fez teatro musical e teatro dramático e chegou mesmo a fazer papéis secundários em novelas, como o Roque Santeiro. Seu último papel foi na Escolinha do Professor Raimundo. Ou seja, ela se manteve na relevância por bastante tempo, mesmo depois do final do teatro de revista, no começo dos anos 1960. Ainda vale aqui destacar uma última vedete pelas controvérsias que ela se meteu. Angelita Martinez era conhecida como as coxas mais grossas do Rio de Janeiro. Durante anos foi amante de João Goulart, o popular Jango. Dizem que antes deles se casar. Eles tinham um relacionamento explosivo, e depois de uma briga, quando ela se recusava a abrir a porta da casa dela para ele, ele descarregou o revólver e abriu a porta no tiro. Isso virou um escândalo sem tamanho, que prontamente tentaram abafar, mas sem muito resultado. Depois de Jango, Angelita teria um romance com outro famoso, Garrincha. Na verdade, Elza Soares, que foi vista como o pivô do divórcio do Garrincha, mas ele e Angelita ficaram juntos desde 1958. Ou seja, ele não era um ótimo marido e a Elza só surgiu em 62. Mas não só. Ela ainda saiu com jogadores de futebol variados e até com Dorival Caymmi. Angelita era viciada em jogo e tudo que ganhava perdia nos cavalos ou no baralho. Mas teve uma vida pra lá de emocionante, né? No final dos anos 1950, ainda surgiram outras vedetes que logo migraram para a televisão e ficaram conhecidas como vedetes eletrônicas, como Consuelo Leandro, Ilza Carla, Marli Marley e Iris Bruzzi, essa que fez muita comédia também. Para falar a verdade, até mesmo Beth Faria foi considerada um pouco vedete, pois era bailarina quando começou. A Ilza Carla é um personagem à parte, né, que teve uma história de vida bem louca. De vedete, a musa da porno chanchada, até engordar e virar uma mulher de mais de 200 quilos, jurada do Silvio Santos e a dona redonda em Saramandaia. Você lembra dela, Daniel?
Lembro, sim.
Com o final da revista, esse papel de vedete foi mudando, indo para lugares menores, como shows burlescos, mas também virando chorus line musicais e programas televisivos. E aqui ficamos com as vedetes. Eu não falei da Dercy Gonçalves porque ela merece um episódio só dela, né? Assim como os comediantes que estavam envolvidos diretamente com o teatro de revista, como Oscarito e o Grande Otelo. Também temos um personagem misterioso, a transformista Ivaná, que eu gostaria de pesquisar mais, porque essa história parece bem interessante, mas ainda quero procurar mais para ter um episódio só dessa transformista francesa chamada Ivaná, que era um escândalo no Brasil. É isso. Gostou de saber um pouco mais sobre as vedetes, Danilo?
Interessante, interessante. Sabia os nomes de algumas aí, mas assim, só por cima, assim, sabia que fez parte, mas não sabia muito dos detalhes.
Tem alguma vedete favorita?
Não dá pra dizer isso, não tenho condição de opinar, já diria Glória Pires.
Você acha que você ia gostar do teatro de revista?
Acho que na época sim, né?
Você acha que você ia estar na primeira fila da Aimee?
Aí depende, se eu tivesse dinheiro, não devia ser barato esses espetáculos, né?
É, eu acho que eram acessíveis, a classe média, né? Eram acessíveis pra classe média, pelo menos. E mais algum comentário sobre vedetes?
Não, não, sai que o barco.
Então eu vou dar uma pausa e vou para os recadinhos.
Biatata, biatata, esse coco saboroso você come e não me dá. Biatata, biatata, esse coco saboroso você come e não me dá. Biatata, biatata, esse coco saboroso você come e não me dá. Morena.
Recadinhos. Danilo. Se a pessoa estiver mais por fora do que um bico de vedete, mas quiser perguntar coisas pra gente, como ela faz?
ela pode mandar um e-mail para contato@muitopior.com.br, pode entrar no nosso site muitopior.com.br, deixar um recado de áudio lá pra gente, mandar um recadinho de áudio, já que se você gosta de gravar áudios no WhatsApp, pode gravar um áudio no nosso site, ou deixar um comentário mesmo no episódio, ou qualquer episódio lá que a gente recebe. Também pode procurar a gente no Facebook, no X, no Instagram e nos nossos canais do YouTube e do Spotify.
No nosso episódio do Cadê o Amarildo, o Paulo Alves mandou um Polícia no Brasil tem como especialidade moer pobre. Nunca faz isso com playboy ou bandido.
Clássico da polícia brasileira, né? Clássico. Tá cheio de vídeo aí na internet que você vê a abordagem do policial com um jovem rico e com um jovem preto.
Sim. E no episódio do Júlio Barroso, a Ângela Carvalho mandou: Júlio Barroso era simplesmente genial.
Concordo.
A gente tá bem mal de recadinhos essa
tá
semana,
fraco,
aliás,
né?
Eu preciso dizer.
Já faz uns dias, assim, né? Vários episódios.
Várias semanas. No episódio do Teatro de Revista, apareceu um comentário do Rodrigues CZ, falando que não conhecia a história do Teatro de Revista e que queria entender um pouco mais, saber um pouco mais sobre as vedetes.
Então, tá aí.
Tá aí. Estamos aqui. Já a Helenara, nossa queridíssima Helenara...
Stein...
mandou uma mensagem pra gente, falou que tava lendo um livro bem interessante sobre dois indígenas brasileiros levados para a Alemanha do século XIX. Olha só!
Olha aí.
A gente ama esses nossos ouvintes que dão sugestão de pauta.
Né?
E a Dani Benetti também mandou uma sugestão de pauta sobre uma matéria da BBC de uma adolescente de uma escola Waldorf que desapareceu e foi morta e tal, e tá 8 anos esse caso sem se descobrir o que aconteceu com essa moça.
A polícia não se interessa.
Aí, ainda no episódio do Amarildo, temos o comentário do Alessandro Soares falando que abuso policial a gente vê por aqui. E aconteceu um caso aqui no Rio Grande do Sul, há uns 2 anos, de um menino bem jovem. Acharam o corpo em um banhado, mas os policiais acabaram inocentados.
Sempre. Não me recordo de nenhum policial que tenha realmente pagado uma pena por qualquer abuso que tenha feito.
Não, é verdade. Assim, a passação de pano e de mão na cabeça de policial bandido é incrível no Brasil mesmo. A Samantha Costa 31 falou que esse caso é terrível, é um caso absurdamente lamentável.
Concordamos.
E é, também a Arkstein, no episódio do Amarildo, mandou quantos maridos somem porque suas vidas não têm valor, nem eles direitos. É revoltante.
E esse caso do Amarildo foi assim, acabou coincidindo, porque estava tendo aquelas um monte de manifestação no Brasil, então isso acabou chegando na imprensa. Deve ter outros casos aí que ninguém sabe.
Ah, sim, todos os dias. Assim, a gente é impactado só pelos casos que são muito absurdos de brutalidade policial, tipo o cara que foi morto dentro com gás dentro do camburão.
Da polícia rodoviária.
É, aquela outra moça que foi arrastada, né?
Sim.
Também por fora do carro, então sim.
Todas essas crianças que eles atiram lá e matam.
É, as crianças, mas assim...
Agora mesmo que aconteceu toda aquela polêmica ali no Guarujá, né? Com a polícia matando... Ah, morreu um policial, matamos 80.
Sim. É, mas assim, não acontece nada. Nada acontece. E nas curtidas nós temos também gente que não comentou, mas... Ou que comentou e também curtiu, a Arx Talentão, Samantha Costa, Michele Casca, Elfim Alessandro, Marcelo JV, Ricardo Cravo, Lagosta Beach, André Cubinhas, Tom do Pin, Nada Oficial, Cassala e Céfio Souza. E...
No X,
Cláudio Schubart.
Schubart.
E Fernando Ribeiro, também conhecido como Polaco, curtiram o episódio.
Olha aí.
Mais alguma coisa, Danilo?
Acho que foi isso, semana foi bem fraco, tem fraco... Mandem mensagem pra gente.
A gente tá carente.
Olha aí.
Eu respondi até o Giancarlo. Que aí eu tava devendo pra ele, mas eu respondi e responderei de novo. E é isso. Então, sem mais recados, um beijo, boa semana.
Semana que vem estaremos de volta.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de... trinco.com.br e siteguy.dev.